sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Weekend Lockup. Não há grande prémio esta semana, mas depois do que vimos em Barcelona, também não precisamos dele para ter assunto. Hamilton venceu pela primeira vez de vermelho, a Ferrari lançou-se definitivamente na luta do campeonato e a Mercedes saiu de Espanha com mais perguntas do que respostas. Por isso já sabem, não se esqueçam de subscrever, deixar um like e ativar o sininho para não perderem nada. Eu sou a Leonor Passinhas e tenho comigo um painel prontíssimo para comentar tudo sobre Fórmula 1. Ao meu lado, o nosso fundador e driver, André Fernandes. Agora já não é ao seu lado, é ao meu lado também. Nosso responsável pelo conteúdo editorial da FL, Fernando Correia. E hoje, como podem reparar, somos novamente só três, pois o nosso quarto membro deste podcast, para os mais distraídos, é um dos maiores, se não o maior, fã do Charles Leclerc, que ultimamente tem sido um acumulado de situações, e esta semana em específico, Leclerc não só perdeu contra Hamilton, voltou a despistar contra o muro, e como se isso não bastasse, o segundo amor do nosso tio, que eu já estou a dizer o nome, não era para dizer, o tenista Novak Djokovic, foi quem abanou a bandeira de xadrez. Isto é muito para assimilar na cabeça do Diogo, e por isso ele está de baixa na Arábia Saudita. Diogo Ruas. Vamos bater as palminhas. Foi muito.
Foi demasiado, certamente, para o nosso Diogo.
Ficaram
a
primeira vez.
Acho que sim. Acho que para o nosso Diogo parece salvar aqui uma espécie de maldição. Desde que em off andava a fazer certas brincadeiras com outros pilotos, que parece que
é
aumentou aqui uma carga e emocional. E então
o universo tem sempre
o universo respondeu. E depois já
e
Charles Leclerc duas vezes no muro. E pronto. E então ele está a sobreviver a isso. Mas está vivo e há de voltar quando lhe passar isto.
A dor.
Ele volta a não pontuar.
Pois.
Ele volta a não pontuar, a não estar ao mesmo ritmo.
E se não me engano, neste momento, Hamilton está aos mesmos pontos da liderança do campeonato do que Leclerc está dele. Portanto.
Isso diz muito o que está a acontecer.
Diz muito o que está a acontecer. Uma nova realidade. E agora já não pode, pelo menos, ser a desculpa dos trabalhos.
Nem a desculpa do carro. Eu só precisava de um carro que ganhasse.
O carro ganha.
Podemos estar no carro 16, se calhar.
É, se calhar. Bem, se há uma palavra que pode descrever o Grande Prémio de Barcelona, e acho que todos concordamos, é caos. Porque já ficou logo claro à partida que tínhamos que gerir bem os pneus e acertar na estratégia. E a verdade é que acabamos o Grande Prémio com 8 pilotos de fora. Já foi o recorde? Acho que já foi o recorde desta temporada.
E os números que temos estado a assistir esta temporada,
sim,
em termos de abandonos, ou não começo,
seria expectável. Troca de regulamentos massiva, problemas de fiabilidade seriam sempre algo que nós veríamos certamente acontecer.
E um regulamento tão tecnologicamente avançado também.
Sim,
era expectável que acontecesse isso. Barcelona, mais que não seja pelo quão exigente seria para com pneus,
exatamente,
e com os carros,
uma temperatura
seria
altíssima,
expectável dar sempre ali. Se bem que não foram só problemas de estabilidade que arrumaram os carros.
Sim, não? Sim. Eu acho que foi um pouco de tudo. E a verdade é que tivemos, tu hoje estás de azul, pronto, para representar um bocadinho desta dor, porque eu acho que o funcionamento agridou-se tanto para as pessoas da Ferrari como para as pessoas da Mercedes, porque tens um no pódio e o outro,
sim,
não acaba. Por isso está ali um meio termo. Kimi Antonelli, primeiro DNF. É
mais tarde ou mais cedo ia ter de acontecer.
Sim.
Infelizmente.
Se há algo que o histórico dos motores
Mercedes
se nos estava, sim, a apontar, era que era uma questão de tempo.
Exatamente.
Até que a Antonella também vira provar um bocadinho da própria.
Mas, se me permitirem fazer um aponto, vocês viram o que aconteceu a Nico Hülkenberg, não viram?
Epá,
se calhar,
é azar.
O cenário mais um no milhão que eu já.
E são as suposições que nós fazemos, que é tipo, não, isso não vai acontecer. Não, aconteceu.
Para quem não está, não acompanha, o Hülkenberg acabou por ter um DNF. Da forma mais surreal que há uma vez aconteceu. Portanto, os carros de Fórmula 1 têm dois cortas correntes, chamemos-lhe assim, dentro dos carros. E existe um que está localizado na lateral direita do carro, que é literalmente uma auréolazinha assim que tem um pino, e que, portanto, tem que ser puxado, e aquilo ativa o extintor e corta a corrente toda, que é para os Marshalls, em caso de haver algum
acidente,
problema,
coisa
poderem
assim,
intervir
é
no carro
tudo,
sem levar em choques, ou, num caso pior, haver algum tipo de incêndio e poderem cortar lá dentro. E o problema foi que quando ele estava a perseguir Lawson fugiu um bocadinho mais para a escapatória, toca na mete a roda sobre a gravilha sai disparada para o carro de Hülkenberg, e há de ter existido uma pedrinha qualquer que conseguiu acertar naquele arzinho, que, by the way, aquilo é uma cena redonda, mas aquilo, sim, quando está posto no carro está virado assim, portanto estamos a falar de uma linha de metal
combinado não com o
tem se calhar um centímetro de largura.
Aquilo podia acontecer mais 700 mil vezes, que não ia,
não ia.
Aquilo não ia acontecer,
que tem que ter acertado ali com o ângulo certo para aquilo saltar. É surreal o que
absurdo.
Aconteceu.
Absurdo.
Bem, a verdade é que terminamos Barcelona com um pódio todo britânico, com Hamilton, Russell e Norris.
É verdade.
Não acontecia desde 1970.
Sim, para aí.
Foi
para
qualquer coisa assim que eu não vi a estatística.
1970.
Com a quantidade de pilotos britânicos que existem na Fórmula 1 e desde o início da história, é estranho.
É estranho,
não
é estranho só
agora
acontecer, sim.
Mas provavelmente esses são os meus três vencedores do fim de semana, pelo menos os maiores.
Ok.
Lewis Hamilton, eu não preciso de
justificar.
Já vamos sobre o Lewis Hamilton. Eu tenho muito para dizer. George Russell, eu se calhar acabo por considerar um vencedor só porque Kimi Antonelli não terminou a corrida. E pelo menos a batalha interna ele conseguiu ganhar um bocadinho sobre o italiano.
Okay.
E Norris, comparativamente a Piastri, parecia que estavam a andar em dois mundos.
Sim, parecia que estavam a jogar em ligas diferentes.
Em ligas diferentes. Um bocadinho de sorte, claro, para Norris, mas mesmo assim, o que temos visto da McLaren, o que temos visto de Lando Norris, eu acho que ele está a ter, mesmo com todos os problemas de fiabilidade, o ritmo de Lando Norris este ano está a ser superior ao que tínhamos visto no ano passado, nesta altura do campeonato. Sem dúvida alguma.
A consistência e maturidade, é o que eu digo, a consistência e maturidade, e já nós já tínhamos dito isto no episódio anterior.
É um shift de mentalidade mesmo.
Sim, ele arrancou o penso.
É
diferente. Já sou campeão do mundo,
daquele que
já consigo.
Este ano. Não sei se será isso, não sei, mas está muito mais ponderado, está muito mais tranquilo.
Ele próprio
e com
nas
isso
entrevistas,
também está muito mais rápido. Não é?
Sim.
Ele próprio nas entrevistas perguntaram: achas que vais poder lutar contra Hamilton e não sei o quê? E ele: não. Não, malta, eu vim só aqui.
Mas é engraçado porque no ano passado ele, se calhar, apontava esta conversa para uma pergunta, não, se calhar sou eu que tenho cometido muitos erros, mas ele agora...
Não, mas eu acho que ano passado havia uma premissa muito real
que tinha de ser ele.
Tinha de ser ele. Ou tinha que ser ele ou era o colega.
Exato.
E portanto havia uma pressão muito grande do ponto de vista competitivo sobre ele. Este ano é irrisório pensar que Norris pode defender o título.
Sim.
Sim.
A menos que aconteça um escalabro total neste momento.
Neste momento, é, dia 16
é muito complicado.
De 2026,
mas
não parece que Norris
eu concordo, eu concordo com aquilo que estava a dizer, que é de longe Hamilton é o grande vencedor, a Ferrari a segunda grande vencedora, de longe. Norris acho que faz uma corrida extraordinária para aquilo que tem sido, pelo menos aquilo que nós temos visto a realidade acontecer, e sabíamos desde logo que no caso específico de Barcelona não ia ser uma pista fácil devido à alta degradação que os pneus iam ter. No entanto, eu retiro Russell de ser um dos vencedores apesar de ter mantido o pódio. E eu explico-te o porquê. Dou-lhe a pole position, aliás, este era o fim de semana, nós temos isto a semana passada,
tu,
que era esta...
Tu especialmente, exatamente, tu disseste que tinha de ser.
Aliás, foi esta semana, este fim de semana tinha que ser. E o Russell começa o fim de semana de uma forma imperial. Pole position, e o primeiro stint que faz no carro é de se lhe tirar o chapéu. Pode-se debater aqui que há uma influência direta da equipa na decisão de não fazer a segunda paragem para cobrir Hamilton.
Sim.
Mas eu acho que sendo o Russell, já tendo feito a primeira paragem para cobrir aquilo que Hamilton e a Ferrari estavam a fazer, o Russell não poderia ter baixado a guarda e ter acedido a não, a que a equipa não o protegesse a ele.
Mas eu acho que isso parte da equipa primeiro, porque eles tinham as condições para conseguir protegê-lo, porque Antonelli estava na conversa.
Agora, sim, no final do dia, Russell vai para o segundo stint e vai para o terceiro stint, e sim, já sei que vão-me dizer que foi noticiado que houve uma ligeira afinação na asa frontal do Russell, que deverá ter deixado o carro sim, super oversteer, e que não o ajudou a manter o ritmo. Mas eu acho que o Russell tinha que ser inequívoco este fim de semana, e não o foi. E sai daqui como um vencedor porque Antonelli tem um DNF.
Exatamente.
Porque senão o Russell tinha saído ali com o terceiro lugar.
Ganhava 3 pontos.
Tinha saído ali o terceiro lugar e era por sorte. E portanto é por isso que eu digo que para mim no final do dia acho que Russell acaba por ser um dos vencedores, sim, mas também um dos perdedores desse fim de semana. A Mercedes, de longe, para mim foi a desilusão do fim de semana, porque não pelo azar que tiveram
mas
do ponto de vista de fiabilidade,
tanto,
porque se esperava bastante, mas acho que foi má gestão de estratégias, de longe. A escolha de não cobrir a estratégia da Ferrari, quando estava mais do que claro que o undercut e que a degradação nos pneus fazia uma diferença brutal, e nós vimos isso com o Hamilton a fazer voltas dois segundos mais rápido.
O Hamilton estava com volta, com um ritmo.
Não havia razão nenhuma para a Mercedes não proteger Russell e para não continuar a cobrir, já que o tinha feito no primeiro stint. E depois, acho que o erro que cometem na estratégia é um erro porque não se querem meter na gestão de pilotos.
Sim, e eu acho que eles foram apanhados de surpresa pelo ritmo da Ferrari, verdade seja dita.
Também.
Sim, não, opa, imagina, não, o primeiro stint é feito e o Russell não consegue fugir de Hamilton, Kimi não consegue ultrapassar propriamente Hamilton, mas estavam equiparados, não havia uma disparidade grande. Quando há a primeira troca de pneus, quando se percebe que efetivamente o undercut está poderosíssimo, que a degradação está altíssima, deixa de haver desculpas, deixa de haver no-brainer.
Mas é curioso porque é exatamente depois do primeiro stint que tu costumas ver as Mercedes a fugir. Foi o que tu viste no resto do ano.
Mas neste caso...
Porque a gap no primeiro stint nunca é enorme, mas no segundo...
Mas o problema aqui foi juntares a alta degradação aos pneus duros. E portanto não havia razão nenhuma para arriscarem no segundo stint quando já tinham os dados do primeiro stint. E portanto, no final do dia, eu acho que chegar... isto custa aqui uma vitória que poderia, ou custou se calhar uma hipótese de Russell poder discutir o título com Hamilton e com eventualmente até Kimi Antonelli, e acho que é muito por culpa também da Mercedes, o que era uma coisa que até é incomum, porque a Mercedes e a Red Bull sempre foram equipas, por exemplo, que nunca tiveram, e a minha própria McLaren, nunca tiveram propriamente receio de assumir a despesa de uma corrida, essencialmente a Red Bull e a Mercedes. E aqui, pela primeira vez, vimos a Mercedes a hesitar. E a hesitar custou-lhes, neste momento, a corrida. Portanto, eu acho que a Mercedes aqui acaba por perder muito. Terceiro, o meu terceiro predador aqui é Leclerc, porque não há... Neste momento chegámos a um ponto onde... Isto não é normal.
Eu vou citar o Diogo aqui, ele está preso na cabeça dele.
É possível que sim, é possível que sim.
Isto tem uma necessidade inata de tentar compensar os erros que faz no passado.
Uhum. Parece que neste momento está...
E tenta dar overdrive ao carro, não funciona.
Parece que está a ir além daquilo que é necessário se quer fazer, está a arriscar quando não tem necessidade de o fazer, e se dantes, se calhar era possível não ter um termo de comparação direto e não ficar mal numa fotografia, e era porque estava a tentar extrair aquilo que o carro não tinha. Agora, neste momento, temos um piloto ao lado dele que acabou de voltar a dar uma vitória à Ferrari que nasceu há quase 2 anos.
E a classificação não mente.
E, portanto, neste momento, o Leclerc está, não parte já como o piloto principal da equipa. Lewis Hamilton tem hipóteses, se calhar, reais a começarem-se a desenhar para poder vir a sonhar com um 8º título, que era algo que se nos tivesse
fazendo
do
ano.
Ninguém se calhar acreditaria. E portanto, no final do dia, eu acho que o Leclerc tem que perceber o que quer que seja, as trocas dos componentes de travão já foram feitas, já não dá para errar mais. Neste momento, o Leclerc tem que conseguir sair, poderá ser da cabeça dele, resolver o problema e provar-nos que é o piloto que sempre...
Todos nós acreditámos
que seria. Por último, Aston Martin, 2 DNFs, Stroll ao final de 5 ou 6 voltas, Alonso na volta 38 na sua home race, possivelmente a última vez que se calhar ele correria em Barcelona.
Prefiro pensar nisso.
Acho que é uma figura, uma fotografia que acaba por ficar má nisto, e já vimos inclusive notícias esta semana de que até foi Mike Craig que disse: nós acreditamos no nosso líder, e quando ele disse o nosso líder estava-se a referenciar a Adrian Newey, que não haveria grandes mudanças até ao final do verão, e eu penso o que é que a Aston Martin quer fazer no meio disto tudo, porque o projeto era megalómano, as expectativas eram enormes, sim. E parece que cada vez mais correm atrás do prejuízo e não parece estar a haver sequer uma evolução.
O que eu sinto importante, de certa maneira, eles estão a tentar compensar e vão pensar: ok, este ano já não é, vamos começar já a ver coisas para o próximo, porque não é realista estar a mudar as coisas num espaço de tempo tão curto. Mas a verdade é que não há nada que custe mais a uma equipa do que primeiro ano e falhar redondamente naquilo que apresentam. É muito difícil assim, muito mesmo. E depois do outro lado da moeda tens a Ferrari.
Não é isso, mas é isso. É que eu este fim de semana, quando chegámos à Ferrari, foi interessante, porque já não é a primeira vez que nós tínhamos nas histórias das nossas temporadas a Ferrari a marcar uma data para a introdução de um grande pacote de upgrades que iria dar não sei quantas décimas e que iria pôr o carro a andar na frente. Já não é a primeira vez, nem o primeiro ano em que esta história acontecia. E, portanto, as expectativas eram grandes, porque é reconhecido por toda a gente que o pacote e o conceito todo da Ferrari é de veras interessante e pode ter mesmo potencial, mas chegar a Barcelona e... Vamos ver uma coisa. Tivemos um pacote que vinha com 9 upgrades. Asa dianteira, endplates da asa, o nariz, superfície do assoalho, prancha do assoalho, lateral do assoalho, difusor, sidepods, e ainda viemos agora a descobrir, que é a nova coisa que se anda a falar.
Exatamente.
Agora, que é as jantes, as novas super jantes, que ajudam com o arrefecimento, ou pelo menos com a gestão da temperatura dos pneus, que foi um trabalho todo especializado feito com a BBS.
Pelo BBS, exatamente.
Pela BBS Japão. Por acaso foi uma coisa que eu nem sabia que neste momento estava a acontecer, que já voltou a existir uma luta pelo desenvolvimento das jantes. E a verdade é que resultou.
Resultou. O que eles fizeram ali nas jantes, se vocês tiverem a oportunidade, vejam as fotos, porque é mesmo muito interessante, porque eles arranjaram basicamente... Barcelona foi até agora o circuito mais quente do ano. Se eu não me equivoco, o Alcatrão chegou a estar a 52 graus.
Sim.
O que a Ferrari conseguiu fazer com as jantes, especialmente com as jantes traseiras, foi arranjar maneira de criar canais de ar dentro da jante traseira, de modo a dissipar a temperatura dos travões. Ou seja, isto deu-se em pista, porque eles foram... Como o carro, especialmente Lewis Hamilton, geriu a temperatura dos pneus, E a degradação foi surreal. E o carro estava preso às curvas, não havia deslizes, não havia nada.
Aquilo que me deixou mais... Primeiro, desde logo, a decisão de atacar com softs foi, da parte da Ferrari, foi extremamente interessante. Porque era o tudo ou nada. Sim. Ou seja, parecia super suposto, porque tu, aquilo todo, durante o fim de semana todo, se falou foi que a degradação estava tão alta que ao final de uma volta ou duas voltas os softs estavam a dar
exatamente.
De si. E a verdade foi que Lewis Hamilton faz 12 voltas.
Lewis Hamilton também é conhecido por gerir muito bem os pneus, há de se
12
dizer.
Voltas com os softs até fazer a primeira
e
troca.
A estratégia, é óbvio que é fácil dizer isto agora, mas eles foram para uma estratégia de três paragens desde o início. Aquilo era a única opção que eles
tinham.
Funcionou perfeitamente.
E no final...
Pode correr sempre tudo mal.
Sim, é verdade.
E portanto... Hamilton, como o arranque não é feliz, o arranque não é feliz, os softs não resultam, a equipa não desmoraliza, não deixa a Russell fugir, apesar de estar com softs, consegue gerir o suficiente para não perder muito,
consegue manter Antonelli atrás,
passam para Ardes, e desde aí para a frente foi Hamilton a correr durante a corrida inteira com 2 segundos mais rápido do que o resto da grelha toda.
Parecia que estava escrito. Eu tive um domingo mesmo muito.
Parecia que estava. Até a mim me estava a dar prazer ver a velocidade com que Hamilton estava a fazer.
Foi vintage Lewis Hamilton. Foi
portanto,
surreal.
Agora, a única questão que fica é, nós saímos neste momento de Barcelona com uma certeza que é, a Ferrari ganhou uma corrida, tudo bem com aqui diferenças de estratégia, portanto também seria interessante ver ambas as equipas a correrem dentro do mesmo, com o mesmo conjunto de pneus e perceber se a divergência se manteria ou não. Pronto, isto é uma coisa que é interessante ver porque é fácil correr mais depressa com o pneu. Portanto, numa altura onde a degradação não for tão elevada, se isto se mantém ou não. Mas no final do dia, o que é que a Ferrari vai conseguir fazer quando conseguir fazer o upgrade ao motor? Porque neste momento, a Ferrari ganhou numa corrida com o Barcelona, num circuito tradicional altamente complexo, que tem de tudo um pouco, retas, curvas, técnicos, setores técnicos, e conseguiu fazê-lo com um motor que tem, supostamente, 40 ou 60 cavalos menos do que a Mercedes tem agora.
E é válido mencionar que Toto Wolff foi bastante verbal relativamente ao Aduo, portanto eu acho que ele há de estar com um bocadinho de medo do que a Ferrari pode fazer com estas duas oportunidades.
Bem,
e é justificado.
Quem eu acho que ia estar mais com medo, porque saiu claramente de Barcelona, não saiu propriamente tranquila, é a Mercedes, porque ao que sabemos... Para além de termos 2 DNFs consecutivos, já estão a chegar ao limite dos componentes do motor. E isso assusta porque, como sabemos, ou para quem não sabe, existe um número máximo de elementos que pode ser utilizado. Que pode ser utilizado, não me estava a sair a palavra.
É uma alocação máxima que cada componente
Exato.
Pode ter
Exato.
E ser trocado ao longo da época.
Palavras ricas e eu fui para o utilizado. E quando esse limite é ultrapassado? Chegam as inevitáveis penalizações na grid. Nós temos aqui uma tabela que podem também ver no nosso site da Flying Lap, F1.com, estou aqui a fazer promoção, para ver a nossa notícia em que temos uma tabela com todos os componentes do motor que já foram usados até ao momento e existe sempre um limite. A verdade é que já 3 dos 7 já chegaram ao limite, por isso esta penalização inevitavelmente vai chegar.
Com mau aspecto.
E a verdade é que cada posição vai valer pontos preciosos, ou seja, qualquer troca nestes componentes vai resultar em lugares perdidos na grelha e numa altura como esta não é de todo o que a Mercedes está à espera, até porque Hamilton está a 41 pontos de Antonelli.
Imagina, a Mercedes já tem um problema grave para se preocupar, que se chama fiabilidade. Se somarmos a um problema de fiabilidade, que é, não tenho a certeza se acaba as corridas.
Ou agora não tenho a certeza onde é que eu fico.
Mesmo que consigas a polo, se calhar vais ter que levar uma
seguro.
Penalização
Sim.
de 2, 3, 4, 5, 10 lugares por substituição ou por excesso, ou por quebrares o limite da alocação Sim. de alguns elementos. Tu, de repente, partires de décimo lugar... Não, é a mesma coisa que partires da pole position ou do primeiro, ou segundo ou terceiro.
Longe disso.
Sim, sem dúvida.
E não é, não sei se será atualmente possível chegar ao ponto de conseguir, porque a grelha já se começa a comprimir. Nós vamos agora para a Áustria, daqui a 2 semanas, onde a Red Bull também vai fazer, teoricamente, aquilo que a Ferrari acabou de fazer em Barcelona. Se de repente comprimirmos a nossa grelha toda e metemos a Mercedes a disparar lá atrás...
As
coisas não vão correr bem.
Pá, é difícil. É difícil e não é só difícil para a Mercedes, porque neste momento os clientes deles também têm andado a sofrer bastante isso, como já mencionámos há bocado com a McLaren, com o Lando Norris e o Oscar Piastri. Eu acho que o problema maior para a Mercedes é, sem dúvida, o facto de não conseguirem garantir que ambos os carros acabam a corrida. Isso é um problema muito grande, porque já saíram os números do Aduo e sabe-se que, alegadamente, a Mercedes irá ter uma oportunidade para fazer alterações ao motor de combustão interna. Mas a verdade é que a Red Bull também pôs agora um...
Mas repara, mas o Aduo só serve para uma única coisa. O ADU só serve para alterações de performance, porque alterações de fiabilidade já estão previstas, podes fazer as que quiseres.
Ok, então eles ainda não conseguem.
Se forem problemas de fiabilidade, uma mudança que não traga um upgrade de performance e que seja meramente de fiabilidade, essa pode ser feita sempre, desde que seja devidamente justificada e comprovada para lá. Portanto, nem sequer havia aqui um problema de utilizar, ou seja, o ADU nem sequer serve para retirar o real problema que a Mercedes neste momento tem.
Sim. E o problema é que tem-se mandado a moeda ao ar e é sempre ou é Russell, ou é Kimi, ou é Piastri, ou é Norris. Faltam 15 corridas para acabar o campeonato. Acho que são 7 sprints.
E porquê que não quer Alpines?
Já viste? É verdade, eles tiveram um pódio agora.
Exato.
Eles tiveram um pódio agora. Verdade, seja dita. Seja... Já falamos sobre isso. O problema é que eles não conseguem prever os problemas e a partir do momento em que se calhar chegamos à Áustria e do nada ambos os Mercedes falham, o campeonato, o campeonato está longe de estar selado, verdade seja dita, longe mesmo. E a única coisa que os salvou foi que os tem salvo no campeonato de construtores é o facto de Leclerc também, nas últimas 3 corridas, ter...
É isso.
Ter tido os azares que tem tido. Portanto, eu acho que daqui para a frente a Mercedes tem um problema grave a ter em conta e Toto Wolff, como eu tinha dito há bocado, tem de estar...
8 corridas, 2 DNFs. 2 não.
Mais?
Russell teve
Russell
mais.
Saiu mais.
Russell teve no Canadá?
Teve no Canadá.
Mas saiu em mais uma.
Houve mais algum DNF total? Agora estou na dúvida por acaso.
Russell houve. Tenho ideia que houve.
Mas, ou seja, estamos no ponto onde nem a meia da época chegámos e neste momento já não há garantia de que... Ou seja, já temos dois carros diferentes com problemas de DNFs, além daquilo que as equipas clientes também já tiveram. 41 pontos são 2 corridas mal executadas.
Sim.
Literalmente. E se a Ferrari, por acaso, ganha essas corridas?
E a Ferrari tem demonstrado que tem a capacidade de estar sempre no pódio.
Sim. Aliás, nem precisam de ganhar. Realisticamente, até podem ficar em segundo e terceiro e já chega para dar um salto enorme para os apanhar.
Exato.
Não estava
a esperar. Uma coisa é certa. Eles também podem optar por ter uma troca de estratégia mesmo para tentar minimizar aqui... os danos, só que agora o problema é onde, em que circuito é que fazia sentido fazer isto.
Exato.
Deviam ter que analisar bem onde é que a Ferrari está pior, mas mesmo assim eu acho que é arriscado, porque lá está.
E dá para perceber que o Toto está nervoso, porque ele disse nos post-race interviews que vai ter de avaliar como é que a Mercedes está a gerir as lutas internas, porque ele acredita que a luta que vimos entre Antonelli antes do DNF possa ter custado. Eu não acredito que tenha custado.
Eu também não acredito. Eu não acredito. Eu esse argumento, quando o Wolff fez, eu não me fez propriamente muito sentido. Acho que não foi... Acho que especificamente em Barcelona não foi a luta entre os dois pilotos que fez a diferença para Hamilton.
A única diferença foi o pacote da Ferrari.
Foi erro de estratégia, ponto final da equipa, de não deixar Russell... estar a correr naquilo que, para cobrir Hamilton. Foi o único problema que existiu aqui. Agora, se fiabilidade, por exemplo, há questões válidas, que é fiabilidade, pode ou não custar o campeonato. Neste momento estamos a chegar ao ponto onde temos que considerar que sim, porque chegámos à semana passada e era Kimi vai ganhar o campeonato. E de repente percebemos que Kimi pode ter DNFs. E de repente vão 25 pontos, de uma vantagem de 66 pontos, vão 25 pontos à vista.
Exatamente. Mas é engraçado, olhar, eu ouço isto vindo de Toto Wolff e penso, o que é que ele pode fazer? A única comparação que tu tens é 2016, com Rosberg e com Hamilton, e não é uma situação comparável. De longe, porque em 2016 a Mercedes estava numa posição muito melhor do que está agora, porque não havia competição, e tinha provavelmente os dois melhores pilotos da grelha dentro do carro.
E acho que não vai sequer ser um tema, a menos que haja, eu acho que não, os dois pilotos não vão entrar em choque. Eu acho que o maior problema que Toto Wolff tem para gerir neste momento é como é que todas estas dimensões da equipa diferentes, pilotos, fiabilidade e claramente neste momento também estratégia, se vão conciliar para não se atropelarem umas às outras. Porque o problema de estratégia neste fim de semana só acontece porque não quiseram interferir
na corrida de ambos. Mas é
porque sabiam que ao parar Russell iriam estar a comprometer...
Sim.
A corrida
mas o que eu sinto aqui é que, se calhar no início do ano, quando Antonelli não estava com a vantagem que estava, não estava a liderar o campeonato, se tudo corresse como nós achámos que ia correr, Russell se calhar não ia gostar de ouvir. Antonelli se calhar na sua segunda época de Fórmula 1, se calhar, back off, gostava-lhe de ouvir, mas não era assim tão mal. Neste momento, não há um piloto na Mercedes que vá reagir bem a este tipo de ordem. Não há um. Mas eu não vejo Russell a sacrificar a corrida dele para proteger Antonelli. Nem vejo Antonelli a sacrificar a corrida dele para proteger Russell.
Mas eu acho que nenhum deles o teria que sequer fazer. Repara, eu acho que a inação custou mais do que a ação, neste caso, para a Mercedes, certo, este fim de semana. Porque nem sequer arriscaram. Porque poderiam perfeitamente ter feito uma dupla troca com duas voltas, com uma correção de duas voltas a cada um deles, e tinham quase pôr sujas na mesma estratégia.
Mas Hamilton ia apanhá-los.
Não, isso sim. Isso é outra história. Quer dizer, iria apanhá-los. Não sei.
Hamilton cortou uma vantagem. Ele estava a 21 segundos de Russell e cortou a vantagem tipo em 9 voltas.
Mas cortou uma vantagem a circular com pneus novos.
Certo.
E é uma ótica, acho que é uma perspectiva diferente. Se estivessem ambos a correrem com a mesma estratégia, nós vimos isso no primeiro stint.
Sim.
Russell não fugiu e Hamilton não ultrapassou. Portanto, se eu acho que a espetacularidade também desta corrida e do segundo e do terceiro stint que Hamilton faz é fruto da Mercedes não ter dado uma resposta à estratégia. E ter sido. Quantas equipas é que fizeram três paragens? Ferrari e Red Bull. Foram as únicas. Portanto, também é fácil andar porque estás a correr contra peões, não é? Toda a gente a correr menos 2 segundos mais lenta, sim, mas, com um motor pior do que
mas
tu.
Mas é válido dizer que, mesmo assim, fazer uma estratégia de 3 paragens é arrojado.
É.
Com um carro como a Mercedes em pista é arrojado.
É.
Foi perfeito. É. E há o VSC. O VSC ajudou, é, sim. É, mas o VSC,
sou sincero.
O VSC
para todos
foi a cereja no topo do bolo, mas o bolo teve de ser feito de qualquer maneira.
Eu acho que para todos aqueles que podem dizer não, que o VSC veio ajudar, eu acho que a única coisa que o VSC veio fazer foi resolver um problema que Hamilton ia ter passado...
Futuramente. Mas mesmo o pace pós-VSC... Os pneus de Russell tinham 5 voltas. É um bocadinho, sim, mas era um hard. Ele constrói uma vantagem de 18 segundos depois disso?
Nem isso. Não ia haver ali a diferença nisso. Mas isso também poderá depois a tal afinação na asa do Russell, sim, ter contribuído para ajudar ali no meio daquilo tudo. E pronto, o DNF depois de Kimi também vai resolver definitivamente isso. Eu acho que no final do dia, aquilo que nós podemos retirar de bom daqui é que, no meio do azar, a sorte veio para nós. Porque o campeonato não já está decidido.
Longe disso.
A Ferrari ainda não fez upgrade ao motor e já está a discutir corridas na frente, e portanto eu estou extremamente curioso para saber como é que vai ser a partida da Áustria.
Venha à Áustria.
E perceber se, inclusive, ainda tínhamos aqui um salto qualitativo também de uma Red Bull para entrar à mistura. Porque se tivermos os 3 pilotos candidatos ao título a lutarem pelas corridas e depois meteres o Max Verstappen também com capacidade de estar a correr lá à frente, acho que ia ser muito interessante.
Vai ser lindo. Bem, chegamos então à nossa parte favorita, que é responder às vossas perguntas. Já sabem, podem deixar no YouTube, no Instagram ou mesmo no Spotify as vossas perguntas para participarem no nosso podcast. Primeira, está aqui a falar basicamente tudo o que estamos a falar agora, que é do Pires. O Kimi vai sentir a pressão do Hamilton de chegar perto dele na tabela do campeonato?
Mais um DNF, sim.
Ele já tem estado 7 vezes campeão do mundo atrás.
Acho que agora ainda não. Acho que agora ainda não.
Vai ouvir o saxofone. Ele já está a ouvir o saxofone.
Não está nada a ouvir o saxofone. Disseste só tu que estás a ouvir em sonhos. Não, acho que neste momento Kimi ainda está muito confortável. A Mercedes há de continuar a ter o melhor carro da grelha, o mais equilibrado, o mais completo, de longe. Ainda vai levar com um upgrade, se calhar, dado no meio disto tudo. Portanto, eu acho que no final do dia não nos podemos esquecer que Barcelona também foi atípico. Atípico pela estratégia, atípico, sim, pelas condições da pista. Mercedes continua a ser o carro a bater e os grandes favoritos esta época. Kimi, acho que agora ainda não. Se Kimi tiver o azar, se calhar nas próximas 3 ou 4 corridas, ter mais um DNF e as coisas não correrem particularmente bem noutra corrida e vir a diferença recortar ali para a margem de uma corrida, se calhar de 20, entre os 20 e os 30 pontos, eu acho que aí seria legítimo e o pace da Ferrari também se mantiver em condições mais tradicionais e não tão extremas.
Se o pace de Hamilton se mantiver também.
Sim.
Custa-me dizer isto, mas
é verdade,
há muitas coisas que podem vir a acontecer.
É verdade, Hamilton fez clique agora, mas ninguém nos dá garantias, sim, de que se por acaso uma corrida não for tão bem sucedida, o ano então não pode ser e os rendimentos a partir desse
momento foram P2, P2,
portanto, P1. Eu acho que neste momento Kimi não sente, mas...
Sem dúvida.
Poderá estar para breve.
Não diria melhor, no entanto, eu estou com fé, porque, como dissemos, com o Lando Norris está com uma mentalidade diferente e eu acho que Kimi também o está, por isso eu estou com fé. Próxima pergunta também é do Dudu e foi... Esta aqui é... Já vai direta para o Fernando. Foi justo remover a penalização do Pierre Gasly? O Dudu diz que, na opinião dele, que sim.
Eu também quero ouvir a vossa opinião, sinceramente, porque, na minha cabeça, eu acho que a FIA está a abrir um precedente do tamanho do mundo.
Não pode não abrir, então.
Não pode não abrir.
A FIA só abre isto porque houve dados que são de tal forma incontornáveis que não há outra forma.
Não, mas eram incontornáveis para as, para as outras equipas também, senão mandamos o livro fora. O George Russell foi obrigado a cumprir a penalização quando entrou nos pits.
Certo.
Obrigado.
Certo.
Isso não seria obrigado a fazê-lo. E acabava a corrida,
mas
não é mesmo?
Será sempre a eterna discussão sobre a obrigatoriedade de cumprir as penalizações dentro
de
pista.
Eu gosto de poucas vitórias na secretaria, verdade seja dita. E se isto isso. Vale, para isso voltamos a 2021.
Eu ganhei contra o Ivan no nosso desafio lá em cima.
Na secretaria.
Na Leiria, na secretaria. Portanto, eu acho que uma vitória na secretaria tem tanto valor como todas as,
eu
como
acho
todas
que
as outras.
Abre um precedente muito grande. Podemos voltar a falar até de Massa em 2007. Também se pode dar o campeonato a Massa. Também se pode dar o campeonato 2021 a Hamilton.
E Massa já vai para o Sprint Total agora.
Eu acho que é feio. Compreendo a dimensão de um pódio para uma equipa como a Alpine. Compreendo. É muito importante para eles, é.
Eu acho que se chama verdade desportiva. Neste caso.
E se, isto não, mas isto não é justo a partir do momento em que os pilotos vão ser obrigados.
Isso tu estás está bem, mas imagina, eu não meto em questão isso, e por isso é que esta questão pode ser tão complexa para responder. Eu acredito que é justo remover a penalização se está comprovado que a penalização não foi bem atribuída. Pá, porque um pódio é um pódio.
Okay, mas assim, estás a isolar um piloto numa corrida, tu não podes pegar num piloto, tirá-lo da corrida e depois anular tudo o que ele fez.
Certo, mas isso será uma
porque
questão
é injusto
para se ver
Piastri,
mais...
Porque é injusto para Russell, é injusto para toda
mas
a gente ali, realisticamente.
Isso será uma ótima, mas eu acho que isso também foi um caso mais extremo, de uma situação mais extrema que não é típica a acontecer. Não é típico que nós temos metade da grelha com penalizações de tempo por causa de excesso de velocidade numa pit lane.
Pode cometer erros, é normal, toda a gente comete erros, mas eu acho que estar a remediar isto, na minha cabeça, não faz sentido.
Eu acho que foi uma situação excepcional. E portanto...
mas não pode ser excepcional. Agora, o que é que te garante a ti que
não, acho que
não
outras,
vamos entrar aqui numa luta entre tribunais e advogados?
Por mais que seja
sempre
excepcional,
que as coisas
foi bonito na mesma.
Caírem... Foi bonito para quem?
Foi bonito porque, ao menos,
foi bonito ver o Adjar no pódio?
Não.
Não? É o que
foi
eu me lembro
triste,
daquela
não,
corrida. Eu vi o Adjar no pódio.
Foi triste vê-lo numa volta inteira a celebrar e sem saber que não ia ao pódio.
Mas a culpa é da equipa que não disse nada.
Essa parte
olha, então,
mas é o que temos.
Pronto, já sabes a minha opinião.
Dê a vossa opinião também, porque eu acredito que esta é a mais polémica que temos aqui hoje. Próximo, S. Cris Silva, 22, não sei se estou a dizer bem. Será que a Aston Martin vai procurar outro motor no futuro ou vai continuar com o motor Honda?
Eu acho que a Aston Martin deve estar a pensar muito bem naquilo que decidiu fazer. Epá, a Honda já...
Não dá para abandonar os cristais.
Não pode.
Não dá,
não
é impossível. A Honda saiu da reforma para fazer motores com eles. Eles agora estão assim.
Não, eu não ia falar ali à Red Bull e dizer assim, podemos comprar o vosso motor para o próximo ano.
Nós fomos um H.
Não, eu acho que neste momento específico existe um camite. O projeto não é de certeza feito há um ano. A Honda terá que arranjar a forma de fazer o seu trabalho.
Eles vão ter. É um casamento à antiga, não há divórcios.
E portanto, pelo menos 26 e 27 haverá de ter que acontecer. Se chegarmos a 27 e continuar a ser mal, eu acho que aí a Aston Martin chegará a um ponto onde tem que. Terá que dizer, não há condições para esta parceria se manter. Mas.
Quem sabe?
Este é o projeto, este é o problema às vezes de Dream Teams.
Exatamente, é como o PSG.
É como o PSG, como a Maria Ricardo.
Exatamente.
Como a Maria diria.
Bem, tenho aqui duas perguntas que eu vou interligar, porque nós acabámos até por já responder a isto várias vezes durante este episódio, que é do Tiago Fernandes 8. Acham que Hamilton poderá dar a volta para ser campeão? E de Filipe Silva Serra, será este o ponto de viragem e a Ferrari vai passar a ser a favorita?
André. Ou Leonor? Leonor.
Olha,
Eu não quero lançar já os foguetes.
Mas tu queres.
Mas eu quero.
Queremos todos. Olha a camisola do André.
Eu vim hoje, eu estava à espera que alguém apontasse este cenário. Pronto, mas
vira casacas. Mas também é assim, também
é
tem azul
casaca.
E vermelho.
Não é vira casacas. Primeiro, everybody is a Ferrari fan. Tá bem? E tu
alguém
põe
o clipe.
Já poderias saber.
Não.
Fan.
Alguém põe o clipe do primeiro ou segundo episódio em que o André saca de uma t-shirt da Ferrari e do nada, hoje eu sou Ferrari.
Pronto. E hoje
sou Ferrari e claramente estava comprovado que tinha razão nessa opção.
Pronto.
Porque duas perguntas: Hamilton e ponto de viragem da Ferrari. Hamilton, sim, eu digo aqui, acho que sim, acho que Hamilton, da forma como essas últimas, o crescimento que houve, os resultados nas últimas três corridas, tem que se considerar que Hamilton poderá mesmo dar a volta, e um cenário que nunca ninguém equacionou no início de 2026, Hamilton poderá ter hipótese de vir a lutar pelo oitavo título. E eu não acredito que isto chegámos ao ponto onde isto podia ser uma realidade. Ponto de viragem da Ferrari, de viragem Ferrari ser uma favorita.
É muito
calma.
Cedo.
Ainda não, mas vamos ver quando vier o upgrade motor. Aí é quando tenho curiosidade. Porque Stella, Norris E o resto da grelha, toda a gente tem experimentado isso. A Ferrari tem o melhor chassis, a Ferrari com um motor equivalente pode dominar.
Limpar.
E isso é que eu acho que pode ser muito interessante ver.
Assim, para mim, o único cenário que poderia ser bom para mim era a Hamilton ser campeão. À parte da Mercedes.
Mas existe-me alguma coisa que eu não soubesse.
A minha cabeça
era como
hoje...
era como o Diogo dizer assim, o meu piloto preferido é o Leclerc, no shit.
A minha cabeça hoje diz que se calhar não, mas o meu coração diz que sim. E eu gostava de fazer aqui... Houve uma conversa para aí há 3 ou 4 semanas de que Lewis Hamilton se ia reformar em Silverstone. E eu quero saber onde é que estas pessoas estão agora.
Okay. Uma bomba de casa, não lembrava disso, mas é verdade.
Eu quero saber onde é que eles estão agora.
É pá, uma coisa é certa, é garantido. Se isto se mantiver assim durante esta época, pelo menos 27 será garantido, de certeza.
Ah, não há...
Porque Hamilton pode... Este ano pode, por força das circunstâncias,
não chegar
já
lá,
não ser o suficiente.
Vocês viram as métricas dos posts da Fórmula 1 e da Ferrari?
Não, não vi.
Surreal. 400 mil likes em 2 horas.
Mas...
O homem
Eu acho que para 2026 pode-se chegar eventualmente... à conclusão de que já não é o suficiente, pode, se não houver, pá, se já não houver por algum milagre, já não existir um DNF massivo de problemas de estabilidade, continue o resto da época, poderá chegar ao ponto de 41 pontos, é uma vantagem substancial para ir para trás, mas isso não vai apagar nunca a sensação a Hamilton de que se calhar é possível.
E acho que dá uma motivação extra por isso.
É acreditar.
Bom, já sabem, dê a vossa opinião e deixem as perguntas para a próxima semana. Agora, para o nosso Tire Warm-Up, eu tenho aqui uma dinâmica um pouco diferente, que acaba por ser um pouco daquilo que nós mandamos aqui, B-types, e às vezes acertamos, por isso...
Às vezes.
Não, não percebo, a nossa análise é extremamente,
não, extremamente
técnica nesse
fora,
ponto.
Exatamente. Viés à parte.
Bem, eu dei-lhe o nome de Apocalipse Fórmula 1 e a ideia é simples. Imaginem que a FIA acordou um dia, particularmente inspirada, e decidiu criar uma regra completamente absurda na Fórmula 1. Ou seja, vamos lançar um cenário hipotético e vocês vão dizer, se isto acontecesse, o que é que poderia acontecer? Quem ganhava, quem perdia, que equipa é que ia favorecer?
Estou investido.
Pronto. Estão a perceber? Okay. Primeira, todos os pilotos passam a correr com exatamente o mesmo carro durante 5 corridas. Quem é que vai ganhar mais corridas? Mas exatamente igual, não há nenhuma diferença.
Epá, eu posso trocar a camisola se quiseres agora.
Eu já sabia que isto ia acontecer. Eu estava mesmo mais
perto.
Agora trocava a camisola.
Não ganhava as 5, mas era Max Verstappen.
Não, eu acho que atualmente era impossível não dar essa
resposta.
Pelo menos nesta fase.
Nesta fase
era difícil não dizer que Max Verstappen é o piloto mais completo que temos.
Ninguém considera Fernando Alonso, ninguém considera ninguém.
Acho que seria muito interessante ver.
Depois daquele que foi o pior fim de semana de história recente para o Alonso.
Nós temos que apagar isso.
E teve de ver o rival interno a subir ao topo do pódio.
Com a ajuda dele.
Com a ajuda dele, sim. Depois de uma quinta-feira que ele andou a dizer que Verstappen era o melhor.
Foi muito difícil arranjar, mesmo que não fossem sobre Hamilton este fim de semana. Mas, epá, eu vi.
Houve uns quantos sobre Leclerc.
Eu ouvi-vos que não pus
por respeito ao Diogo.
Nem tipo, ao atleta.
Não, mas foi mesmo ao Diogo. Epá, houve um muito particular que era o Charles Leclerc.
Leclerc.
E eu achei melhor não pôr aquilo.
Eu vi. É melhor não dizer.
É melhor não dizer nada. Bom. Só pneus macios durante toda a corrida. Quem é que destrói os pneus primeiro e quem é que os consegue levar até ao final? Isto é um cenário hipotético, claro que isto nunca iria acontecer.
Levar até ao final, há uns quantos?
Levar até ao final, levava o Sainz, levava o Alonso.
Não, o Alonso, o Hamilton, o Verstappen talvez também.
Mas o Sainz. E Checo Pérez também já fez.
Checo Pérez fez
40.
O Albon teve uma corrida, não sei quando é que foi exatamente, mas ele fez tipo, todas as voltas menos uma com o mesmo set de pneus.
Sim.
E acabou nos pontos.
E quem destruía primeiro? Não vale ir contra o muro.
É difícil.
Antonelli.
Ok.
O Antonelli.
Berman.
Válido.
Tudo o que são os rookies, eu acho.
Não, e aqueles qualificadores mais agressivos também. Porque depois não têm dificuldades em encontrar as linhas como deve ser.
Mas olha, que eu arrisco-me a dizer que o Leclerc este ano é um melhor piloto em corrida do que em qualificação.
E é algo que eu nunca achei a ouvir.
Olha.
Tendo em conta aquilo que tem sido a trajetória
de
carreira
dele. Mas acho que os rookies seriam quem mais sofreria-se, claramente, com o conjunto.
Sim,
mas levar ao fim, eu diria, se calhar um top 3 de Hamilton, Alonso e Pérez, talvez.
Não, Pérez também aceitaria, sim.
Interessante. Próximo. Nenhuma comunicação durante a corrida. Ou seja, não dá mesmo para falar com ninguém durante a corrida. Estás sozinho, tens de confiar nas sensações do carro. Quem é que se conseguia safar?
Era os velhos, outra vez.
Exato, para mim é óbvio. É
Verstappen também, porque ele tem uma noção espetacular do que se passa debaixo dele.
Sim.
Hamilton, Alonso, Verstappen,
Acho que seriam aqueles que...
E aqueles pilotos, há muitos pilotos, imagina, que muito feedback
técnico. Mas nesta ótica é, portanto, imagina, eles imaginavam quando é que queriam fazer uma paragem e paravam e a paragem acontecia.
Sim,
só não havia combinação nenhuma.
Os necessários no break bias e isso tudo, sem...
Era tudo só da cabeça deles.
Sim.
Está bem.
Tinha de ser eu acho que é mais
experiência.
Mas eu metia aqui também um Sainz. Outra vez.
Mas isso é válido porque o Sainz também é um piloto que dá feedback técnico.
Muito, é
isso é importante.
Não, eu acho que nos mind games, eu acho que
ele salta
Sainz,
do carro, vai fazer estratégia, sai, diz, olha, tu vais para a pita agora, por isso.
Se alguém já provou que consegue gerir até pilotos das outras equipas,
sim.
Atrás dele foi Sainz.
Pronto. Gostei. Próxima, a famosa grelha invertida em todas as corridas. Quem é que é o campeão?
Muito engraçado.
Vá, não podemos dizer o óbvio.
Não é assim, não há óbvios com grelhas invertidas nessa cena.
Epá, quem é que...
Não. Mas depois aí, há tantas coisas que podem acontecer.
Não, porque na grelha invertida contas muito aquilo, a capacidade de ultrapassar.
Exato, e o que é que... num campeonato de grelha invertida, que motivação é que tens para te dar bem ao sábado? Nenhuma.
Ok.
Quem é que são os pilotos mais rápidos que nós vimos este ano? Antonelli. Eu acho que Antonelli era alguém que, vindo de trás...
Eu vou dizer Lewis Hamilton depois do que vi no Brasil
Lewis
em 2021.
Hamilton depois daquilo que vimos. Max Verstappen, os pilotos que até agora... Epá, eu acho que neste momento fazeres... Acho que o Leclerc também, se tivesse a sua cabeça no lugar. E acho que são os pilotos que conseguem gerir melhor desde vindo de lá de trás.
Sim, mas é um cenário difícil, note-se. Porque eu vou ser honesto, eu nunca vi muitas séries que fizessem grelhas invertidas, portanto eu não posso dizer.
Não o quê?
Não acompanho muitas séries que façam grelhas invertidas.
Fórmula 2 é incrível.
Fórmula
2 é incrível ver as grelhas invertidas.
Que é mais hipotética de todas, os chefes de equipa têm que fazer uma corrida ao volante. Quem é que ganha?
Há uns quantos que já correram. Nenhum deles foi extraordinário.
Mas se fôssemos pelo feeling, aquilo que nós temos, ok, este tem aura para ir ao pódio, Wolf. Ele vai ganhar.
Toto Wolff.
Pronto, ok.
Quem tem mais auras, não é?
Não, eu acho que aqui devíamos meter, acho que a Suzy devia poder entrar aqui também.
Olha.
e era quem ganhava tudo. Não é time principal, porque é a diretora do projeto da Fórmula 1 da F1 Academy, mas seria muito interessante ver isso.
Ainda
sim,
vai
ver,
entrando,
ver a Suzy. Era giro. Que segundo o Toto Wolff era bem melhor do que ele a conduzir na altura.
Pronto, metíamos os dois. Colegas de equipa e vimos quem ganhava o campeonato.
Ah, não, ganhava a Suzy.
Bem, já sabem, deixem-nos vossas opiniões nos comentários, deixem o comentário para o próximo episódio. Pronto, chegamos assim ao final de mais um episódio. Muito obrigada por estarem desse lado. Não se esqueçam de subscrever, ativar as notificações, deixarem o gosto neste episódio e vamos para o próximo episódio. FL, out!